que para nós é um prazer, quanto Secretaria de Educação, estarmos aqui divulgando as nossas ações e ainda mais, como a secretária nos diz, a menina dos nossos olhos hoje, que é este projeto do Salvando Vidas.
Pois é, nosso assunto hoje é Salvando Vidas, treinamentos e simulações desse projeto que estão sendo desenvolvidos em escolas aqui do nosso município. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que é realizada nessa parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Lagoa Vermelha. Projeto que tem o objetivo capacitar docentes, servidores dos educandários municipais para atuar em situação de emergência. Eu lembro que eu recebia vocês aqui no ano passado, né, Gabriele, para a gente falar desse tema. Na época era o início e surgiu também, né, esse projeto depois de um incêndio que aconteceu numa escola aqui do nosso município. Todo mundo ficou preocupado. Felizmente não tivemos vítimas naquela época, mas veio daí essa iniciativa, né?
Isto mesmo, Ricardo. Então, foi desse sinistro que aconteceu numa escola nossa, onde nós pensamos o que, que nós podemos estar fazendo para evitar, né, como uma prevenção. Elaboramos, então, o projeto e, de primeira mão, levamos ao Corpo de Bombeiros, onde foi muito bem aceito, que eles disseram, não, a gente é aí parceiro para essa ideia, para esse projeto que vem muito a nos ajudar também, onde eles estão indo em todas as escolas, fazendo toda essa parte da prevenção com os professores, atendentes, funcionários, enfim, é o quadro geral mesmo, total da escola. E onde acontece depois as simulações, que são com os alunos em caso desse sinistro ou algo que venha a ocorrer, onde todos já sabem como fazer a evacuação correta, como sair do prédio, sem fazer nenhum alarme, né, que em caso que tenha a ocorrer assim, eles já estão calmos, devidamente treinados. Mas como a gente sempre reforça, que sejam apenas treinamentos, que seja sempre apenas prevenção, né? Que nunca venha a ocorrer de fato.
Sargento, na prática, sargento, qual é que é a diferença que faz você ter um corpo de profissionais treinados para atuar durante um incêndio?
São vários fatores, né? mas principalmente o conhecimento, a informação, né? Porque se tu não tem aquele teu cabedal, aquela informação básica para os procedimentos, tu não tem de onde tirar, aí vai ser intuitivo, e às vezes a nossa intuição, no sentido de sobrevivência, pode nos cometermos erros, às vezes ela é boa, mas nem tanto. Uhum. Então é nesse contexto, a primeira fase desse projeto, que é um projeto, uma construção científica, a gente brinca com a Gabi aí, com a secretária, porque ele vai se construindo logo o tempo e conforme a realidade de cada local, então a gente vai se adaptando e vamos indo para novos estágios, para novas frentes, mas a primeira fase é nesse sentido, uma parte teórica, toda uma informação, e uma capacitação para que as pessoas tenham aquele conhecimento básico, e que nem é tão básico, um conhecimento razoável para os tipos de emergência que a gente está sujeito, não só de incêndio, mas de vendaval, né, de temporal, emergência envolvendo esses problemas de violência, a gente tem essas informações básicas. E a partir de então, a segunda fase, que é o que nós participamos de início, é acompanhamento do simulado, como que se deu essa formação de formadores, que eles vão repassar para os alunos e a partir daí esse processo que é o segundo estágio, que é muito bacana, está muito, muito gratificante, muito bonito o projeto.
Que legal. O objetivo, então, Gabriela, depois desses profissionais formados que também repassem as instruções para os alunos. Então, todo mundo acaba sabendo qual é que é o procedimento padrão a ser seguido.
Isso mesmo. Então, ainda hoje pela manhã, nós tivemos a simulação na EMEB Clóvis Pestana, onde foi juntamente com os alunos toda a evacuação do prédio escolar. Hoje pela manhã, então, todos os alunos que estavam lá fizeram a evacuação do prédio com todo o treinamento com o Sargento Adenilson, onde os professores repassam para esses alunos como evacuar, como efetuar nessas necessidades, né, desses sinistros. Então, hoje pela manhã, nós estávamos na escola Clóvis Pestana.
Opa, já vamos saber como é que foi lá. Deixa eu cumprimentar também a secretária municipal de educação, Aline Teles Fazoli, que se junta aqui ao nosso grupo para falarmos, né, secretária, desse projeto. A Gabriele já explicou um pouquinho dele. E é um processo que começou no ano passado. Hoje mais escolas passam por esse treinamento, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Sargento Adenilson, à professora Gabriele. É uma alegria estar aqui hoje para falar de um projeto que eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, Ricardo. Esse projeto, no primeiro passo, nós tentamos fazer há uns 2 anos atrás nas nossas escolas de ensino fundamental. E aí nós tivemos 2 treinamentos e a gente percebeu que foi muito legal. A gente fez simulação, tudo, mas não deu continuidade. E eu tenho uma preocupação gigantesca, como eu sempre falo, quando é o filho dos outros, se com os nossos a gente já tem uma preocupação enorme, imagine com os dos outros, onde as famílias vêm e nos depositam essa confiança. E eu falava muito para a Gabi, em virtude do pai dela ser bombeiro, Gabi, eu tenho um aperto no meu coração quando a gente fala nas crianças bem pequenas, no berçário, como que será que a gente faria? Então eu tenho aqui uma pessoa da minha admiração, que tem todo o meu respeito, que é o Sargento Adenilson, que realmente me emociona quando eu falo desta primeira reunião que nós tivemos com o Sargento Adenilson, com o Tenente Moreira e com o Sargento Hatz, onde nós colocamos quais eram as nossas preocupações e o Sargento Adenilson disse, vamos lá, mas tem uma condição, tem que ter continuidade, tem que ter rotina de evacuação do prédio. Então, para mim, esse projeto realmente é algo que nós estamos buscando questões de primeiro mundo, né? Porque quando você fala numa rotina de retirada dos alunos do prédio ou num ponto de encontro, onde o sargento esteve em todas as escolas, o sargento Adenilson, aqui cabe mais uma vez ressaltar e destacar esse empenho, porque ele esteve em todas as escolas, sempre acompanhado de um colega ou muitas vezes somente ele, sob o comando do Moreira, mas sempre incansável e trazendo desde da questão dos primeiros socorros. E hoje eu até fazia uma reflexão com ele. Tu já pensou quantas pessoas que a gente não vai estar salvando dessas 2.300 crianças que estão preparadas para qualquer sinistro e vão estar passando isso para seus irmãos, para seus pais? Então, eu acredito que esse projeto ele é muito maior do que a gente imagina, porque foi um projeto pensado na proteção e no cuidar de toda a comunidade escolar, desde o ponto de encontro, onde quando eles são retirados, a como é que vai ser conduzido. Então, é lindo, Ricardo, ver quando tem as simulações nas nossas escolas, você vê como eles já estão treinados.
Que legal.
Na educação infantil, quando você vê os bebês sendo retirados, as crianças cantando para não assustar eles. Uhum. Então, foi tudo pensado com muito carinho.
A senhora falou desse segmento. No ano passado, nem todas as escolas receberam o treinamento. Hoje é um calendário que contempla aquelas que não tiveram esse trabalho ainda, secretária. Quantas esse ano vão receber o treinamento?
Nós, para completar toda a rede municipal, falta apenas 3 escolas. Uhum. 2 aqui da sede e 1 do interior, que nós vamos reunir as 6 escolas do campo em um momento para ter os primeiros socorros e como que iria ser retirado do prédio, já que é um contexto diferente. Mas nós já estamos muito adiantados. A partir desse momento, a Gabi já tem a lista dos dias de simulação. Então, tem o toque, tem os dias já previsto que a comunidade escolar não sabe, somente a equipe diretiva. Então, tudo isso nós realmente obedecemos às orientações que veio da Corporação de Bombeiros aqui de Lagoa e estamos seguindo à risca. E realmente essa é uma bandeira, Ricardo, que não é, ela é da educação, que não pode ter fim. Porque, como diz o projeto, salva vidas.
Uhum. Sargento, há necessidade depois desses testes, ou dessas simulações, na verdade, serem repetidas. Quantas vezes ao ano, mais ou menos, seria o ideal?
É, na verdade, um termo bom, pelo menos, cada 3 meses, no mínimo, né? Uhum. Os japoneses treinam todo mês. E quando eles estão em situação de emergência, eles treinam toda semana, quando tem algum risco. Nossa. Que seria a referência em termos de evacuação. Mas também a criança japonesa de 5 anos sabe o que fazer numa situação de emergência. Nós estamos com um projeto a médio prazo. Nós não temos essa perspectiva para esse ano. Mas que esses adolescentes nossos, aqui 10 anos, se depararem num incidente como aqui, como nós falamos hoje lá no colégio, a forma com que eles têm o conhecimento que precisam sair, que é a fumaça que mata, e eles consigam se salvar num episódio desses, que é da vida. Então, é esse o grande projeto, uma construção a longo prazo. Então, a gente pede que, pelo menos, cada 3 meses tenham simulados, mas as escolas estão fazendo mensal, que é um bem bacana, para criar essa memória muscular, né, que fique gravada. Eu sei o que eu preciso fazer para me salvar numa emergência e para não comprometer o salvamento dos demais. Uhum. E é o que a secretária fala, hoje só trazendo uma ênfase, nós estamos acompanhando lá, e quando a gente vai no simulado, a gente vai nos gargalos, nos pontos de difíceis. A escola de hoje tem um segundo piso, que tem 3 salas de aula nesse segundo piso, se eu não me engano. E aí eu fiquei lá só olhando os maiorzinhos esperando os menores descerem a escada, porque a escada precisa ser descida um por vez, o corrimão é teu suporte. Aí desceu a sétima série, desceu a oitava série e o nono ano ficou esperando. Isso é o bacana, essa mudança de cultura que a gente vai num processo de construção. Então quando a gente vai num outro colégio, a Gabi nos diz, a secretária diz, olha, o soninho mudou, a sala era lá no fundo, o soninho, agora o soninho está aqui perto da porta. Porque o dia que acontecer um sinistro, o soninho próximo à saída vai ser mais fácil de tirar as crianças, porque no horário do soninho tem menos servidores que estão acompanhando as crianças que estão dormindo no horário do soninho. Então são pequenas mudanças que geram um resultado muito efetivo no caso de uma emergência que vier a acontecer um dia. Isso que é o bacana desse projeto científico.
E a estratégia muda, sargento, de acordo com cada estrutura que a escola tem? São os senhores lá que vão lá e desenham qual que é a estratégia para cada escola?
Construindo em conjunto com o pessoal da escola e com a secretaria. Cada realidade com a sua realidade. O colégio, o ideal seria que não tivesse segundo piso, mas o ideal, a gente vive no mundo real, não no mundo ideal, né? Então, cada situação é uma situação. Há colégios, por exemplo, nós temos dois pontos de encontros. A referência é ter um ponto de encontro. O ponto de encontro é onde eles ficam lá aguardando. Sai e eu vou lá, lá eu estou seguro. Mas cada realidade precisa ser estudada de acordo com a sua realidade.
E aí identifica também quais são os principais riscos de cada escola. Se a gente tem um risco comum a elas, olha, isso aqui significa um problema para a escola diante de um incêndio, alguma sala que é mais perigosa, algum espaço que gera mais risco?
Passamos nessa primeira fase com o foco onde estão mais os alunos, onde estão as crianças. Então a gente passou sala a sala, principalmente nos menorzinhos, nas EMEI, né, que são os pequenos, eu confundo. Passamos sala a sala dizendo, olha, para nós, do nosso ponto de vista, esse TNT estaria no fundo da sala, esse EVA estaria em tal local, pela questão da toxicidade da fumaça, da propagação da chama. Então foi feito esse processo em todos os locais, nas salas específicas, para olhar a nossa situação. A gente não diz nada, não façam isso, mas do nosso ponto de vista. E agora eu também faço um agradecimento nesse aspecto, porque parece que é um projeto, mas da nossa parte nós somos os beneficiados. Porque nós ganhamos em redução de ocorrência e em salvando vidas, que vai evitar de dar os atendimentos nossos depois dos atendimentos graves. E principalmente no sentido assim, a Secretaria de Educação e as escolas estão nos propiciando, nos dando a oportunidade de levar a nossa expertise, o nosso conhecimento no mundo deles. Uhum. Né? Quem faz isso no mundo hoje? Né? Nós, como bombeiro, dificilmente damos abertura para vocês lá na rádio ensinar como que a gente trabalha com comunicação, a levar a expertise de vocês. E a escola está nos dando essa oportunidade. Então, nós só somos um instrumento que eles nos fornecem, o projeto é deles, nós só somos o meio de levar aquilo que é da nossa ocupação, que é do nosso dia a dia, no mundo que não é o nosso. Então, toda a gratidão.
Um conhecimento que provocou, então, alguma mudança também de estrutura das escolas, né, secretária? Já vê esse comportamento diferenciado de... Eu, por exemplo, não imaginei, né, que esse material que é inflamável também, né, o EVA, poderia significar um risco ou prejudicar, né, no momento da evacuação. Aquela escola que teve um princípio de incêndio veio, se eu não me engano, do ar-condicionado, né?
Isso.
Teve um curto-circuito. A gente pode pensar na cozinha também, mas tem outros perigos, né? Que às vezes a gente acaba não percebendo como leigos, né?
Exato. Então, por isso a importância de ter os bombeiros conosco nessa ação, de nós termos uma pessoa que tem esse olhar diferenciado, porque nós somos professores. Então, claro, algumas coisas a gente tem a ciência, mas nada melhor do que ir lá, capacitar o quadro, estar orientando, né, quais são os principais perigos. Então, para nós tínhamos muitos pontos de interrogação quando nós falávamos nesse projeto. Hoje a nossa rede, nós temos mais de 20 crianças com autismo. Como que a gente iria fazer para tirar essas crianças do prédio de uma forma com que não entrasse em surto, que estivesse calmo? A questão da decoração, do tatame, do EVA, do TNT. Então, são tudo pontos que nós discutíamos lá na primeira reunião, há um tempo atrás, e se a gente tem um cadeirante, né? E como é que a gente faz com essas crianças que têm alguma deficiência? Vão ser os primeiros? Vão estar com a professora de mão? Como que a gente vai conduzir? E tudo isso foi feito com maestria pela parte dos bombeiros, e realmente, meu coração ele fica mais calmo quando a gente sabe que o nosso quadro está entrando nessa rotina, que tem esse conhecimento. Todos os anos nós fazemos capacitação de primeiros socorros. Hoje eu relatava para o sargento de que nós já salvamos crianças por causa do engasgo, que talvez antigamente seria entrado em contato com os bombeiros e teria uma demanda. E hoje a gente já sabe fazer as primeiras manobras. Então, eu acredito muito num trabalho em equipe e numa corrente do bem. O que eu sei, eu posso passar para o meu colega e dessa forma a gente vai disseminando o cuidar, o acolher, esse olhar atento com as pessoas. E aí não entro nem na questão somente dos nossos alunos, mas de todos que estão. Em uma das simulações que eu fui na educação infantil, é muito bacana de você ver as merendeiras, cada uma já sabe qual a sala que tem que ir, quais crianças que tem que retirar. Então, são coisas que, aos olhos dos outros, parece ser muito fácil, mas é muito complexo, porque cada escola é um prédio, cada prédio tem um tipo de público, de criança, de professores. Então, assim, foi um projeto, e está sendo um projeto muito elogiado em vários momentos que eu vou para outros municípios, que a gente coloca como uma ação muito importante desenvolvida pela educação de Lagoa Vermelha, onde é muito elogiado, porque realmente eu posso te dizer que talvez grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul não fazem projetos como esse, pensando nesta preocupação, nesta prevenção. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar essa questão da prevenção.
Com certeza, um projeto pioneiro na região, secretária. Como é que acontece e quem é que avisa que começou o fogo dentro da escola e como é que essas crianças sabem que o fogo começou, sargento? Qual é que é o procedimento? Toca o sinal? O que, que é feito?
A gente chama de alarme, que não importa a forma de alarme, é bater as mãos, né? Dizer, incêndio pode ser, ou uma sirene, ou uma vuvuzela numa escola, como eles decidirem. Cada escola com a sua realidade. A gente não tem necessidade de nada extraordinário, mas precisa ter um aviso padrão que a gente acertou com todos, que não seja um toque só. Sempre que for emergência tem que ser no mínimo dois toques. Porque nós estamos aqui na sala, dá um toque numa sirene, a gente pensa, será que é? Daí vem um segundo toque, opa, é. Então é nesse contexto. A gente dá as ideias-chave e o pessoal, cada escola se adapta à sua realidade. A partir então do aviso, teve esse aviso, é emergência. Emergência, vamos para o ponto de encontro. Claro que antes tem o treinamento, a gente tenta resolver o problema. Não conseguir resolver o problema ou não me sentir seguro, emergência. Entra o protocolo de emergência e aí o caminho é o ponto de encontro. É o que as pessoas precisam saber, quem está lá. Eu saio daqui e vou até lá e a forma com que eu vou. Uhum. Espero quem, não espero, fecho porta, faço isso, faço aquilo. Isso é o que salva a vida. São coisas simples numa complexidade maior. Mas se cada um fizer a sua parte bem tranquilinho, todo mundo sai em segurança.
Hoje, Gabriele, tem um sinal que vocês escolheram dentro das escolas? É a sineta do bater, né? De troca de período? Como é que funciona?
Isso, como então o sargento mencionou, cada escola fez a sua adequação. Nós, dentro da ZEMEP, a gente tem a sineta dos períodos. Então, como o sargento mencionou, não é apenas um sinal, né? São de 2 a 3 sinais. Mas tem escolas que adquiriram um sinal sonoro bem forte, tem as cornetas, tem os próprios sinos. Então, cada escola fez da sua melhor forma. Mas, toda sim, tem um sinal de identificação para isso, que é o sinal da evacuação.
Tem uma outra preocupação que é com a violência, né, secretária? Inclusive, vocês anunciaram que vão implementar o botão do pânico nas escolas, né, para avisar sobre possíveis ataques. Muda a estratégia? É a mesma estratégia de evacuação? Esse botão já está nas escolas?
É a mesma estratégia, mas aqui também quero dividir com os nossos ouvintes que a partir de hoje já estão indo os nossos vigias em todas as escolas da rede municipal aqui da sede. A partir da semana que vem eles já vão estar uniformizados com o crachá, eles estão agora se ambientando, entendendo da rotina da escola. O botão do pânico também já está sendo instalado hoje, acredito que hoje inicia e termina essa instalação do botão. E o que falta mesmo é a serpentina daí ao redor dos nos muros, né? Enfim, que seria a última solicitação e acordo que a gente fez com as famílias. Mas eu acredito que já com o segurança, com o vigia e o botão do pânico, eu acho que já nos traz uma calmaria, né, para as famílias, para nós enquanto profissionais da educação. Então, aqui eu fico muito feliz em poder dividir também isso que era uma solicitação e nós atendemos.
O botão do pânico, ele é de fato um botão? Quer dizer, toca esse botão, acende o alarme lá na escola, vai para a polícia, qual é que é o...
Não, nós temos uma empresa que ganhou a licitação, né, desse trabalho, então a partir do momento que a diretora vê qualquer situação suspeita, ela vai clicar num botão que é semelhante a um controle de garagem, é um controle que tu pode levar onde você quiser dentro da escola, você acionou, já cai diretamente na empresa de segurança e de imediato eles já... vão até o local. Então, até no entanto que as diretoras perguntaram, tá, mas e funciona mesmo? Eles disseram, pode fazer o teste várias vezes, a gente vai até a escola, a gente está à disposição, porque funciona realmente. Então, eu acho que é uma segurança a mais. E cabe aqui ressaltar com relação ao projeto Salvando Vidas, Ricardo, que nós estávamos conversando com a diretora da Pequeno Príncipe e eles estavam arrumando o alarme da escola e, casualmente, o alarme, quando ele toca, é uma das sinalizações que é para...
Evacuar?
É, sair do prédio. Aí estava lá o pessoal, de repente, sem querer, disparou o alarme, quando viu todos já na porta da sala, organizadinho em filas. Então, você veja como já vai criando a rotina. E é isso que a gente quer.
Os testes são surpresa, esses simulados aí?
Sim. O que, que acontece? Até para não criar pânico na vizinhança, enfim, a gente coloca lá um banner ou, enfim, algum comunicado na porta da escola dizendo... Esta semana terá simulação de incêndio. Uhum. Esta semana. Porque eles não podem saber quando que vai ser, até porque a gente não sabe quando acontece um sinistro de verdade. Então, é colocado lá na frente da escola. Então, eles já estão cientes para não ter que ligar para a brigada, ligar para os próprios bombeiros, que muitas vezes já vão estar lá para acompanhar e dar esse feedback que é tão importante, como hoje o sargento fez, juntamente com o seu colega, de dar esse retorno, de falar sobre como que eles observaram, o que, que pode ser melhorado, o que, que está bom. Então, eu acho que esse feedback é extremamente importante. Por isso, estar fazendo essas simulações juntamente com o Corpo de Bombeiros.
Tem um tempo ideal para evacuar a sala, seja para um ataque, sargento, ou para um incêndio, e tem sido cumprido esse tempo?
Existem previsões, né? Cada situação ela é contada na sua realidade. A saída da sala de aula deveria sair em um minuto, e no prédio até 3 minutos seria um tempo bem razoável. Na situação de emergência com violência, a orientação já é diferente, não sai, né? Fica. Uhum. Então, para que você mantenha, mas isso é um outro aspecto. Mas estamos sendo cumpridos, a gente tem cronometrado nos simulados, né? A saída da sala de aula super rápido e dos prédios mesmos longo hoje, por exemplo, deu 1 minuto e 30, ou a pior das possibilidades. É muito tranquilo, 1 minuto e 30 tu consegue sair com segurança nas situações nossas, né? Que cuja toxicidade de fumaça não é algo assim tão relevante, apesar de existir. Uhum. Tempo muito bom.
Que bom que está se cumprindo. A gente tem outras perguntas aqui, inclusive ainda sobre o botão do pânico, porque é também um assunto mais recente, né, secretário? Então até a gente entende. Pedindo se vai ter em escola estadual. Não vai, porque é do município, né, esse projeto. Escolas municipais, secretário.
É, nós utilizamos um recurso vinculado para o município, né, dentro da nossa educação municipal. O que nós fizemos enquanto secretaria foi ter encaminhado um ofício para a 7ª CRE, falando da nossa preocupação do que nós, enquanto rede municipal, estamos fazendo e o que também nós esperamos que a rede estadual também esteja tomando as suas providências com relação à segurança dos alunos, porque afinal todos são alunos do município de Lagoa Vermelha, mas os recursos eles vêm destinados ou seja para o Estado através da 7ª CRE ou para a Secretaria de Educação Municipal, que aí nós fazemos os nossos investimentos. Então, eu acredito que a 7ª CRE já tenha mais ou menos os seus encaminhamentos e as suas orientações.
O vigia, ele está só na hora do intervalo? Quer dizer, da chegada e da saída? Ou fica durante todo o período na escola?
Fica durante todo o dia. Ele é contratado por 8 horas para estar fazendo todo o monitoramento da entrada e da saída dos nossos alunos. Lembrando que não tem permissão de entrar se não for um pai de aluno, se não tiver bem explicado o porquê que ele tem que entrar no prédio.
Bom, que bom que tem avançado também esse outro projeto. Obrigado pela sua entrevista, secretária. Sucesso aí na educação.
Obrigada, Ricardo. Mais uma vez fica aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento pelo Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha e, em especial, ao sargento Adenilson, do qual eu tenho grande admiração pelo trabalho incansável frente ao projeto Salvando Vidas.
Todos nós admiramos muito aqui também na Rádio Bombeiros. Sargento, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Obrigado, Ricardo, pela oportunidade mais uma vez, por essa parceria. Agradeço a todos os colegas do Bombeiros, no nome do Tenente Alex, nosso comandante, que está sempre disposto também a auxiliar em todos os projetos. Agradeço à secretária pela oportunidade e a toda a equipe das escolas, todos os funcionários, professores, pelo acolhimento, pela participação desse projeto que faz com que ele tenha vida, né?
Com certeza. Quero agradecer também à coordenadora de Educação Infantil, a Gabriele Meribe. Ela teve uma crise de tosse, né, durante a entrevista, secretária. Então, dê um nosso abraço aí a ela também. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos aqui com o Temática.